Estamos apresentando Roda de Choro.
Este programa tem o apoio cultural da Petrobras.
As ruas mudam de nome, as casas têm outros donos.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Aloísio Brandão.
O rádio é o nascedouro, assim, da minha relação com a música, sabe? Eu nasci e me criei sob a cultura dos alto-falantes e da rádio. Rádio foi aquilo que me hipnotizava. Eu ficava grudado no rádio, era brincando o tempo todo, mas de volta e meia eu entrava em casa para ligar o rádio e ouvir certos programas. Tenho memórias, tenho lembranças bacanas, comoventes demais, sempre relacionadas ao rádio.
Rádio, a sua melhor companhia.
Roda de Choro 10 anos, um programa produzido pela Bravídeo em parceria com a Rádio Câmara. Retransmitido por dezenas de rádios por todo o Brasil, inclusive Orocó FM de Orocó, Pernambuco, Panorama FM de Custódia, Pernambuco, Pioneira FM de São Félix do Xingu, no Pará, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Roda de Choro hoje dedicada especialmente ao talento, à criatividade e ao virtuosismo do multiinstrumentista carioca Carlos Malta. Em entrevista concedida a mim, no dia 17 de abril de 2013, Malta comentou sobre a carreira, falou da vida, do instrumento e dos parceiros. A gente ouve ao fundo Exasperada, composição de Ginga e Aldir Blanc, na interpretação de Carlos Malta no Dizi, que é um instrumento oriental. Ouça mais. Carlos Malta, emoção é uma coisa muito presente nos seus shows, tanto em você mesmo executando uma canção, uma obra, quanto a plateia, a reação da plateia. Uhum.
É, eu acho isso. Eu acho que quando a gente tem a emoção como meta, né? Eu acho que a gente chega à emoção através do som, né? O som é um catalisador para aquela coisa, né? Para um arrepio, para uma lágrima, né? Para um coração disparar, né? Para você lembrar de uma coisa que te, né? Que faz você sair do lugar de onde você está sem você precisar se mexer. E eu acho que também não existe plateia fria, né? Eu não acredito nisso. Eu acho que se o músico emana a emoção, a plateia vai se emocionar também. Não existe plateia fria. Existe é uma mandada de som que vem fria, né? Aí a plateia realmente reage com frieza, né? Eu acho que o povo não é burro, o povo tem uma sensibilidade, o povo assim como um todo, né? Porque cada pessoa tem a sua percepção, né? E independente de idolatria, de admiração, aquele negócio todo, a pessoa tem que sempre ter no assim, a ordem do dia do artista é buscar uma forma de transmitir essa emoção, de mexer com o emocional das pessoas, né? Eu acho maravilhoso. Para mim, é o maior elogio que pode haver é alguém dizer que se emocionou, que chorou e que saiu melhor do que quando chegou, entendeu? Num show. Para mim, aí o objetivo foi alcançado.
Você já falou que a sua forma de tocar, essa coisa de buscar a própria linguagem brasileira mesmo, acabou gerando, quer dizer, despertando discípulos, né? Você foi um influenciador. Esse influenciador, por quem ele foi influenciado?
Pô, eu fui influenciado por um montão de gente, né? Eu acho que uma das primeiras fortes influências que eu tive na vida foi o Altamiro Carrilho. Que eu era pequenininho, eu ficava sentado vendo televisão. Ele aparecia num programa de televisão, um programa de desenho animado. Que às vezes eu nem estava interessado no desenho animado, eu estava interessado quando ele ia voltar a tocar, que ele aparecia tocando flautim. Tinha um sujeito que tocava tuba, que era o Matusalém, um negro figuraça que tocava tuba. Ficava com uma luvinha branca assim, dando tchauzinho. E tinha um sujeito muito esquisito tocando acordeon, que era justamente o Hermeto Pascoal. era uma coisa muito curiosa. Eu gostava daquela energia, aquela coisa que eles sempre tocavam choros muito rápidos, umas polcas, uns negócios assim, né, virtuoso como era o Otamiro, né? E mais tarde eu vim descobrir, né, outros músicos de sopro, né, como o próprio Hermeto, o Sando do Quinteto Violado. Eu gostava muito daquele som da Orquestra Armorial também. Era uma coisa muito, achava muito refinada, né? E aí descobri o som do saxofone, né, através do Vitor Assis Brasil, do Paulo Moura, o próprio Nivaldo Ornelas, o Mauro Senise, vários caras que são de gerações anteriores, vários caras me influenciaram. Eu olhava aquele negócio acontecendo no palco, eu falava assim, pô, eu quero fazer isso também, né? Sempre atrás desse mistério, né? Que a música é um negócio misterioso, né? Não tem nada, de repente os caras começam a tocar, tá, e aí começa a acontecer tudo, né? E eu achava incrível aquele negócio, né? De uns objetos estranhos, quanta beleza saía, né? Eu achava muito bacana e via na reação da gente como plateia uma coisa que nenhuma outra coisa dava, né? Era diferente de você ouvir uma música em casa, você tá presente, assim, um sujeito tocando cara a cara com você, assim, de pertinho, né? Eu achava aquilo fantástico, ainda acho uma coisa fantástica, assim, sentir o toque, a presença, o som de cada um, né? Coisa, assim, muito, muito forte, né?
Então você está diante de uma pessoa que não pode ouvir exasperada.
eu também. Essa é uma música que, invariavelmente, eu acabo de tocar ela, eu estou acabado, assim, acabado no bom sentido, assim, eu choro junto, cara, e é um negócio difícil. Tocar e chorar ao mesmo tempo é um negócio difícil, mas eu tenho essa consciência, assim, de que realmente tem coisas que aí não dá para segurar. Eu não seguro, não, deixa rolar. E se eu precisar parar de tocar, eu peço desculpa, começo tudo de novo. Não tem problema, não.
Bem, terceiro bloco musical, você selecionou Exasperada, uma composição do Ginga e do Aldir Blanc, e Intuitiva, que é uma composição sua. Faça um comentário pra gente.
Essas duas músicas são duas valsas, né? O Exasperada é uma música que eu sempre que toco com o Ginga eu vou às lágrimas, e parece que foi uma música feita para essa flauta chinesa, né? Ela tem um som áspero, né? Um som assim meio rascante, aquele som rachado, e que aquilo extrai da gente um sentimento assim de exasperação, assim, de um negócio assim que a gente não consegue mais segurar, né? E o Intuitiva foi isso, cara, foi uma música completamente intuitiva, que eu tava em casa, assim, tocando o saxofone e a, pá, ela desceu inteirinha, assim, né? Downloadou inteira, assim, na minha cabeça, primeira e segunda parte, e ainda bem que eu tava gravando esse momento ali que eu tava tocando em casa, era um entardecer, assim, tava quase escuro, e aí depois eu sentei, fiz o arranjo, e é esse arranjo que vocês vão ouvir aí agora.
Vamos lá! Thank you.
A gente ouviu Exasperada, composição de Ginga e Aldir Blanc, e Intuitiva, composição de Carlos Malta, que as interpretou a primeira no Dizzy e a segunda na flauta e sax alto. As duas faixas fazem parte do CD Escultor do Vento, de Carlos Malta, lançado em 1997.